alegria estar aqui com você nessa manhã. Meu nome é Mariana Madalena, sou pastora aqui da juventude mais linda do Brasil, do mundo, que é o Eleve. E eu quero começar honrando mesmo você que é dessa igreja local, que é da juventude Eleve, que lidera um GDC, que vai no Eleve Resgate, que ama os seus colegas na universidade, que está junto com a gente. E realmente é lindo ver o que Deus tem feito através da sua vida. E, gente, queria que você desse um aplauso para a nossa banda Extreme hoje de manhã. É lindo demais, né? Ver o que Jesus tem feito através em nós e nessa juventude tão linda. Então, hoje eu tenho aqui a incumbência de dar essa primeira mensagem com você essa manhã, mas eu tenho certeza que esse dia inteiro Jesus preparou coisas muito especiais para vocês. Pode fechar seus olhos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigada pela tua presença. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Obrigado pela tua santa palavra que é viva e produz algo em nós. Encontra o nosso coração disposto, a nossa mente aguçada e alinhada. Aquilo que o Senhor quer falar, revelar, mostrar pra gente nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Não sei você, mas eu estou vendo que nessa conferência, nesse tempo juntos, Jesus tem falado muito sobre chamado, não é? E é engraçado, porque hoje eu vou te falar a mesma coisa. Quando Jesus te chama, eu não sei, o Espírito Santo está querendo insistir em alguma coisa com você e comigo. Eu quero lembrar com você texto de Mateus 4:18, e um texto muito conhecido de todos nós, quando Jesus encontrou e chamou os seus primeiros discípulos. E a gente lê assim a partir do verso 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com o seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no meu e no seu coração. Jesus escolheu para viver parte da sua vida e começar o seu ministério, a cidade de Cafarnaum. Cidade de Cafarnaum fica ali à beira do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago ali, ou mar de Tiberíades, ao norte ali de Israel, uma região muito linda, assim, com as palmeiras e a praia e aquela paisagem litorânea, sabe? A gente vê os pássaros voando no céu. É muito lindo aquele lugar, né? E Deus abençoe Israel, né, gente? Estamos orando, Deus abençoe aquela terra, declaramos paz sobre Israel, em nome de Jesus, sobre aquele povo abençoado, assim oramos. Mas Jesus escolheu aquele lugar. Muito interessante que ali havia uma indústria pesqueira muito forte, porque ali haviam muitos peixes. Ali o Mar da Galileia é banhado pelo Rio Jordão e é uma região muito rica. E aí, na época de Jesus, como tinha todo um império romano ali, tinha muita estabilidade política. Então, muitas atividades econômicas começaram a crescer, inclusive a pesca. Então, a pesca era um lugar muito importante. Lá em Israel não tem, assim, muita vaca, né? Não tem muito bode. Então, o peixe era a principal fonte de proteína ali. E a maioria dos peixes eram tirados ali do mar da Galileia, né? Inclusive, o historiador Josefo, ele fala que na época de Jesus haviam mais assim, de 300 barcos na atividade pesqueira lá em Israel. Então, eles proviam peixe tanto para Israel quanto para outras regiões, para a Grécia. Eles vendiam óleo de peixe que era vendido ali por todo o Império Romano. Então, era um lugar muito efervescente. Era um lugar de muita coisa acontecendo. E Jesus escolheu aquele lugar ali muito bonito, à beira do mar, para começar o seu ministério. Não sei se você gosta de mar, né? se você gosta de praia. Aqui em São José, a gente está a 1 hora do litoral norte de São Paulo. Então, rapidinho, a gente chega lá, né? E assim, todo mundo aqui em São José tem uma história com o mar, né? Todo mundo tem uma história quando você ia para a praia, né? Em janeiro, você ia lá, tomou uns capotes na praia, né? Você lembra, assim, dessas imagens, né? Eu sei que tem gente aqui que mora no litoral, né? E você, não é assim? Vocês podem falar melhor que eu. Agora, se você é uma pessoa míope, que nem eu, você não tem memória de mar, você tem trauma. Entendeu? Porque, deixa eu te falar, sem óculos, no mar, todo mundo de biquíni, deixa eu te falar, é todo mundo igual. Você não sabe mais quem é quem. Entendeu? É uma multidão de vultos iguais. E aí você fica lá dentro e a correnteza vai te levando e você não sabe onde você está. Aí você fala, eu vou olhar aquele guarda-sol rosa ali e aí aqui vai ser minha referência. Mas você sabe que o mar vai te levando, né? Daqui a pouco você vai, o guarda-sol está lá, você fica, meu Deus. Aí você, não, eu vou escolher essa barraquinha aqui. Aí você fica olhando de longe, que você acha que é uma barraca, você não tem certeza o que é. Né? E aí você fala, não, eu vou usar isso como referência. Daqui a pouco você vê que aquilo era uma barraquinha ambulante. Aí você não sabe se é você que está andando, se é a barraca que está andando, entendeu? Então, a minha estratégia, quando isso acontecia, era sair do mar e esperar que alguém me encontrasse. Entendeu? Porque quando você é míope é bem complicado. Mas o mar é esse lugar, né? A gente, todo mundo lembra alguma coisa dessa realidade. E ali para Pedro... André, Tiago, João, o mar significava uma coisa para eles. Significava um meio de vida, significava uma comunidade, porque eles moravam naquele lugar. Provavelmente os pais deles eram pescadores, os avós deles eram os pescadores, certo? Aquilo era um meio de vida, aquilo era uma cultura, não é verdade? Gente, os discípulos tinham cheiro de peixe, a roupa deles tinha cheiro de peixe, sabe? Eles usavam pulseirinha de miçanguinha, assim, de praia, sabe? Eles tinham o cabelo queimado pelo sol, porque o mar fazia parte da realidade, vocês estão me entendendo? Do meio de vida deles, de quem eles eram, fazia parte de uma cultura. Eles eram, de certa forma, um produto daquela realidade aonde eles estavam. E aí eu estava pensando muito sobre isso, orando aqui nesse tempo com vocês, e Deus foi me dando essa imagem de um mar da Galileia, e eu, Deus, o que isso significa? E eu fui estudar. O mar, na palavra de Deus, na Bíblia, muitas vezes ele apresenta ele é um símbolo. Todas as vezes, ou algumas vezes que aparece na Escritura, como em Apocalipse, como em Daniel, o mar representa sistemas humanos. Ele representa ali, por exemplo, lá em Apocalipse 17, 15, quando a gente vê aquela descrição da besta saindo do mar, tal, que João relatou, a ideia de mar é um símbolo de povos, multidões, línguas e nações. Ou seja, o mar representa reinos humanos, um lugar de governo humano, um lugar de ingerência humana, não divina. Então, o mar simboliza isso. Né? A gente tem essa ideia, as complexidades humanas, os sistemas, as instituições humanas. Né? E, gente, a gente tem, nesse sentido, todo mundo está no mesmo mar. A gente está debaixo de uma realidade, de um sistema humano, de vozes, de tribos, de influências, de ideias que cercam a gente. A gente está no mar de gente, né? Não é ali na 25 de março, não, mas são pessoas as nossas voltas, são ideias. E isso, a gente também, de certa forma, a gente também é um produto do lugar onde a gente está. Não é? A gente também tem cheiro de peixe. A gente também tem marca de sol. Todo mundo aqui, por exemplo, teve a marca da pandemia. Você tem uma história com a pandemia. Todo mundo aqui tem uma história com redes sociais, porque muitos de vocês são nativos digitais. Então, a gente está debaixo dessa influência. A gente é um produto, de certa forma, do lugar onde a gente está. E, da mesma forma, a gente também pode ser levado por correntezas, por forças. Que você nem percebe. Se você não perceber, essa correnteza está te levando. E muitas vezes, quando a gente nada no mar, é assim, você não percebe. Então, são correntezas de ideias, são correntezas de pensamentos, são correntezas de alguns conceitos que vão sendo desconstruídos e construídos, são algumas correntezas de emoções. Então tem uma correnteza no nosso tempo chamada ansiedade. Tem uma correnteza chamada medo. Tem uma força chamada ódio. E se você não prestar atenção, você vai ser levado por essa correnteza. A gente está debaixo dessa realidade. Eu acho muito interessante porque Jesus chamou o quê? Pescadores. Pescador, sabe o que é pescador? Pescador sabe de mar. Pescador nasceu no mar. E ele aprendeu algumas lições, que eu quero só passar aqui com você rapidamente para a gente lembrar, né? No mar, o pescador sabe que ele tem que prestar atenção no que ele está fazendo, né? Quem aqui já foi para o mar e a sua mãe falou assim, você não pode passar do umbigo, né? Por quê? Porque é perigoso. Você precisa saber o que você está fazendo, você não vai a qualquer lugar. Ei, vou ali, pá! Você não vai. Entende? Agora, no nosso sistema, no nosso mundo, você também precisa prestar atenção aonde você está indo, porque é traiçoeiro. Existem lugares que não servem para você. Que você sabe que ele pode, são ondas, são lugares, então você precisa de intencionalidade. Os pescadores sabiam muito disso, cuidado. Eles levantavam todo dia de manhã, eles sabiam que eles iam morrer afogados, sabe assim? Então, intencionalidade, saber aonde eu estou indo. No mar, você não pode ficar sozinho. Jesus não chamou só Pedro, Jesus chamou André e Pedro. Tiago e João, por quê? Porque eles andavam de dupla. Porque pescador não pesca sozinho. Presta atenção aqui. Pescador, você que vai ser um pescador de homens, não pesca sozinho. Pescador não anda sozinho. Por quê? Porque é perigoso. Seu chamado, ele é recebido individualmente, mas ele é vivido em coletividade. Você não anda sozinho no mar, não se arrisca a pegar um barco e uma rede sozinho lá não, hein? É perigoso. Na Judeia, eles pescavam com dois barcos. Eram dois barcos, eles colocavam a rede e eles passavam a rede. Os dois barcos conseguiam, então, levantar aquele grande peso. Então, no mar, você não anda sozinho. Você precisa de gente. Então, os seus discípulos, eles tinham um senso de comunidade muito grande. Eles sabiam que andar perto de gente é uma questão de sobrevivência. Você não pode se isolar. Porque gente isolada, pescador isolado, é um pescador vulnerável. A gente precisa andar perto uns dos outros. Agora, uma coisa assim, que é meio óbvia, mas é verdade. O pescador sabe que a água do mar não mata a sede. O mar, você olha, meu Deus, aquela água, aquela imensidão, aquela abundância. E você trabalhando lá o dia inteiro, você suando, você fica com sede. Mas eles que eles andavam com aqueles cantis assim, né? Meio velhos, assim, daquela água. E só tomava daquela água. Porque ele sabia que não podia tomar água do mar. Presta atenção, o mar, ele representa um sistema humano. E muitas vezes a gente está nesse mar, a gente está nessa realidade, achando que a gente pode matar a nossa sede com a água do mar. Sabe, esse próprio sistema humano gera sede em você, gera cansaço em você, gera algumas coisas. E aí você pode ser tentado a beber de aplauso, beber de sexo fora do contexto de Deus, beber de droga, beber de aceitação dos outros, beber de alguma coisa. Mas sabe o que acontece? Você fica com mais sede ainda. Então, quando Jesus veio, ele disse, eu sou a água da vida. Gente, agora sim, todo mundo tem que ir para o mar, a gente está no mar, a gente tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, daqui a pouco você vai voltar para a sua escola, para a sua universidade, para a sua cidade. Você tem que voltar para a sua realidade. Você não vai viver nessa bolha aqui para sempre. Mas entenda, o lugar do seu chamado não é o lugar da sua autorrealização. O lugar do seu chamado não é o lugar da sua autossatisfação, porque não mata a sua sede. E os pescadores, eles sabiam muito bem disso. E eles estavam lá vivendo a vida deles, fazendo o que eles sempre faziam. Mas algo aconteceu. Jesus passou por ali. Um dia eles estavam ali naquela praia, trabalhando, puxando as redes, e Jesus passou por ali. Gente, quando Jesus passa, tudo muda. Tudo muda. Ele mexe com a rota da sua vida. Eu lembro que eu cresci na igreja, sou filha de crente, neta de pastor. Eu nunca neguei a fé, nunca saí da igreja, mas em algum momento na minha juventude, eu achei que ter uma boa faculdade, que ter um bom emprego, que ter um namoro legal, que me vestir bem, que ter um certo tipo de status social, isso me fazia melhor do que os outros. De alguma forma. Mas sabe o que aconteceu? Jesus passou por ali. E aí tudo mudou. Então, quando Jesus vem, eu acredito que Ele está vindo nessa manhã, Ele está andando aqui no nosso meio nessa manhã, Ele está olhando para você na sua realidade, no seu mar, na sua ocupação, nos seus sonhos, na sua cultura, na sua luta. Ele está passando e Ele tem um chamado para você. Ele tem um convite para você. E qual vai ser a sua resposta? Aí Jesus disse assim, né? Sigam-me. E eu os farei pescadores de homens. Então eu quero falar três coisas com você. Jesus pediu para seguir. Jesus pediu para se tornar. E Jesus pediu para eles ressignificarem. Jesus falou, sigam-me, né? Primeira coisa, Jesus falou, sigam-me, vem. Eu gosto muito do texto de 2 Timóteo 1,9 que fala assim, Jesus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça dada em Cristo Jesus. Eu gosto muito desse nome, vocação. Muita gente aqui que está pensando, né, qual é a minha vocação? O que eu vou fazer? Será que eu vou para o college? Será que eu vou estudar arte? Será que eu vou fazer biologia, medicina? O que eu vou fazer? Dentro do meu, qual é a minha vocação? Essa palavra vocação vem do latim vocare. Que significa mesmo alguém te chamando. Alguém audivelmente te chamando. Mariana. É um vocário. É uma vocação. Presta atenção nisso aqui. A vocação não vem de dentro de você. A vocação vem de outro. A vocação é outro chamando você. Não vem de você mesmo. Então a vocação, ela é menos sobre os seus dons, suas aptidões, suas paixões. Ela é mais. Sobre a voz que está chamando você. Um chamado. Sabe, um chamado, uma voz. Muitas vezes, sabe, a gente tem coisa na nossa vida cristã que a gente conquista. Só a disciplina conquista algumas coisas. Seu posicionamento define algumas coisas. Suas escolhas de estarem aqui, elas conquistam coisas na sua vida. Tem coisa na vida cristã que você conquista, mas tem coisa na vida cristã que você recebe. Veja bem, Davi matou Golias. Ele conquistou, ele tacou uma pedra, ele conquistou a morte do leão, a morte do urso, ele matou Golias, ele conquistou isso. Mas veja, ele recebeu o manto de Jônatas. Nem tudo na vida cristã você conquista, tem coisa que você recebe. Então não é você que produz, não é você que vai, a gente não anda sozinho. É por isso que você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. É por isso que você precisa estar debaixo de uma paternidade espiritual. É por isso que você precisa de Samuel na sua vida, de Jônatas na sua vida. Porque tem coisas que você vai receber para reinar. Ninguém vem do nada, ninguém conquista tudo do nada. Você precisa receber. E a primeira coisa que você vai receber é um chamado. É o seu nome, sabe? É o Senhor te chamando para alguma coisa. E eu acredito que Ele já está falando isso com você. Então, a gente precisa discernir a voz do Espírito Santo entre todas as outras vozes. O mar é um lugar barulhento, com correnteza, com barulho, com barco batendo. É barulhento. A gente precisa aprender a silenciar a nossa voz e deixar o Espírito Santo falar com você. Deixa Ele falar com você. Faz isso agora mesmo. Pergunta para Ele. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por causa de uma conferência. Você está aqui porque o Espírito Santo quer falar algo no seu coração. Pergunta para Ele. Espírito Santo, o que o Senhor quer me dar nessa manhã? Espírito Santo, qual é o lugar? Espírito Santo, qual é a direção? Aprenda a discernir a voz dEle no seu coração. Sigam-me. Gente, seguir é uma palavra maravilhosa. É lindo seguir. Porque se você segue, você não precisa validar o seu chamado. Você não precisa validar você mesmo. Você não precisa se comparar com ninguém. Você não precisa achar que você é menos do que ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Sabe por quê? Porque você está seguindo. Você só está seguindo o que Jesus disse para você. Então a gente tem que parar, sabe, às vezes de tentar manipular, de tentar produzir, de tentar se achar, de tentar fazer alguma coisa, quando o nosso papel primordial é seguir. Eu sou uma seguidora de Jesus. Eu não sei quando, eu não sei onde, eu não sei aonde ele vai me levar, eu não sei se ele vai me levar a outra nação, eu não sei se ele vai me dar uma profissão, se vai ser empresário, se vai ser uma missão. Eu estou seguindo Jesus. É simples. Você precisa ter essa convicção, porque muita gente vai chamar você a seguir alguém, a seguir uma ideia. Se você for para a universidade não sabendo a quem você segue, muitos caminhos vão ser dados para você. Quem você decide seguir é uma decisão só sua, é uma convicção sua. Ninguém pode decidir por você. Eu decido seguir. Agora, quando tem uma convicção, né? Nada pode derrubar. Segundo, né, segundo a parte dessa frase, é você se tornar. O chamado é seguir, mas o chamado é um chamado para se tornar. Eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei. Você tem que se tornar. Você tem que se tornar uma outra pessoa. Gente, chamado não é uma função que você exerce. É uma identidade que você vive. Você é. Jesus não está interessado na sua performance, só no seu trabalho. É o chamado dá muito trabalho, gente. Mas, novamente, sabe, a gente precisa primeiro ser. Ser quem Jesus chamou a gente para ser. A gente quer trazer para a gente, né? Não, eu vou fazer, eu vou ler, eu vou pregar, eu vou fazer um monte de coisa. Você imagina um monte de coisa. Você faz histórias imaginárias, né? Como que vai acontecer? Só eu sei que você faz isso, tá bom? Você faz, você cria histórias imaginárias na sua vida como é. E 99,9% não vai ser como você pensou, né? Na sua vida. Mas Deus, Ele quer transformar você. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então a gente precisa se colocar debaixo do que Ele quer colocar na gente mesmo. É muito legal, porque nesse texto, ele está em Mateus. Mas quando você lê em João, a gente vê que André já seguia João Batista. Então André, ele já tinha um conhecimento da palavra de Deus, né? Ele já tinha um conhecimento de quem o Messias é, e ele que falou para Pedro de Jesus. E aí a gente lê lá em João 1 que Jesus olhou para ele, está lá no verso 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão e seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isso é o André, né? Isso é o Cristo. E André levou Pedro a Jesus. E Simão olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Presta atenção nisso aqui. Antes dele dar uma função, pescadores de homens, Jesus mudou o nome de Pedro. É uma identidade. Chamado é quem você se torna. E você está se tornando em um novo nome que Jesus está dando para você. Ele falou, você é Pedro, você é Cefas, você é o The Rock, né? Você é Petrus. E quando Pedro estava lá no rolê no começo dos discípulos, eu fico imaginando, né? O pessoal estava lá, ô Pedro, pega o sal para mim. Aí o Pedro estava lá comendo. Pedro, Pedro, ô Pedro. Aí ele lembrava, nossa, é verdade, eu sou o Pedro. Porque eu era Simão, sabe assim? Eu era Simão. E às vezes a gente se sente desconfortáveis com os novos nomes que Deus deu para a gente. A gente precisa se acostumar, sabe assim? Gente, você precisa começar a se chamar pelo nome que Jesus está chamando você. Você precisa trazer isso para a sua vida. Eu sou Pedro. Você, sabe quem é você? Você é amado. Você é filho. Você é aceito. Você é protegido. Você é capacitado. Você não é rejeitado. Você é capaz. Você tem dons. Você é santo em nome de Jesus. A gente precisa entender. Eu sou santo. Não é uma coisa assim, não, eu vou tentar. Não, eu sou. Então eu vou viver o meu chamado a partir daquilo que eu sou. meu, do nome que Deus me deu. Eu rejeito os nomes que deram para trás para mim. Eu aceito e eu vivo e eu exerço esse novo nome. Qual é o nome que Deus tem chamado você? Chamado é se tornar, aleluia. Não é ser pastor, não é ser apóstolo, não é ser quem você é. Sabe por quê? Porque, na verdade, assim, é a sua identidade que certifica o seu chamado. Não é o seu chamado que certifica a sua identidade. Eu sou, então eu faço, então eu tenho autoridade, então eu exerço. Mas às vezes a gente troca. Às vezes a gente acha que, puxa, se eu colocar uma carinha gospel, né, um jargão gospel, se eu usar camiseta leve, se eu falar igual o pastor tal, então eu vou me tornando essa pessoa a partir de quem eu sou externamente. O mundo está cansado de cascas vazias. A gente precisa vir de dentro para fora. Mas você precisa aceitar o chamado de ser quem Jesus chamou você para ser. Deixa eu falar para você. Jesus já perdoou aquele pecado. Você é perdoado. Eu sinto aqui no meu coração, você carrega uma culpa. Toda a sua culpa está ali na cruz. A cruz define você. O sangue define você. A filiação define você. A liberdade define você. Precisamos urgentemente de pescadores, de homens que sabem quem eles são. Eu estou me tornando, eu estou nascendo, eu vou de glória em glória, eu ainda não sou perfeita, mas nesse processo, Jesus está comigo e eu vou com Ele, eu estou seguindo Jesus e um dia eu vou ser completamente salva com Ele, eu estarei com Ele, enquanto isso eu vou arrastando minha rede e levando um monte de gente junto. É isso. Quem eu me torne, por último, o chamado de Deus é para ressignificar uma realidade. Ele virou para eles e falou assim, é muito legal, Jesus é incrível. Ele falou, vocês vão ser pescadores de homens. Eles eram pescadores. Eles sabiam, quando Jesus falou pescador, veio um monte de coisa na cabeça deles. Porque eles tinham toda aquela realidade, da onde eles viviam. Então, só que Jesus, ele ressignifica, ele vê de uma nova maneira. É muito legal porque em Mateus, uma vez Jesus contou uma parábola, em Mateus 13, que ele fala exatamente isso. O reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Esse mar é esse mundo e o reino de Deus está ali. Então ele mudou a consciência, ele mudou a mentalidade, ele mudou o pensamento dos discípulos acerca da realidade deles. E o chamado de Deus para a gente é justamente isso, é Deus mudar, ressignificar. Será que Jesus não quer nesse tempo que você passe a olhar a sua realidade por um novo olhar, uma perspectiva dele? Será que ele não quer que você ressignifique como você tem visto a sua escola? A sua escolha profissional? Às vezes a gente, né, não, eu vou escolher porque esse aqui dá mais dinheiro, esse aqui é mais seguro. O que eu vou fazer ano que vem? Aonde eu vou dedicar o meu tempo? Será que ele quer que você ressignifique o relacionamento com os seus pais? O relacionamento com os seus irmãos? Será que ele quer que você ressignifique os seus sonhos? As suas aspirações? Será que ele quer que você ressignifique a sua personalidade? Porque às vezes você se esconde, né, por trás de, não, eu sou tímido, não, eu sou extrovertido, mas tem umas falhas de caráter ali que você nunca trata. Jesus quer ressignificar, Ele quer que você veja de uma nova maneira, Ele quer que você veja esse mar cheio de dor, cheio de guerra, cheio de incertezas, cheio de dúvidas, cheio de correnteza, cheio de trem esquisito que mora no mar. Sabe assim? Ele quer que você veja que ali o reino vai se manifestar. Aonde está o reino? Aonde você está? Na sua casa, nos seus relacionamentos mais profundos, na sua igreja local. Aonde o reino está? O reino de Deus é como uma rede que passa por esse mar. E ele traz, vai trazendo vida. O pescador precisa saber onde ele está indo. O que ele está fazendo. Será que Jesus quer mudar a sua perspectiva da sua realidade? Jesus quer transformar o seu entendimento acerca até de você mesmo. Sigam-me. E eu vos farei. Né? Inclusive, gente, não é pela sua própria força, é pela força de Jesus. Eu vos farei. É Jesus que faz. É Ele que age. É Ele que exerce. É Ele que te transforma. O nosso papel é nos render. Eu vos farei pescadores de homens. Qual é o meu chamado? Aqui Jesus está me chamando. Qual vai ser a minha entrega de convicção? Qual é a minha decisão desse tempo que eu estou aqui em 2023? Um ano tão difícil, tantas coisas acontecendo, qual vai ser a minha resposta? Jesus, Pedro, André, Tiago, João, mais alguns, eles foram seguindo Jesus. E Jesus fez coisas lindas no mar da Galileia, né? Ele andou sobre as águas. Ele expulsou demônios, os porquinhos foram tudo lá para dentro. Fez um monte de coisa. Ele acalmou a tempestade, ele alimentou a multidão. Mas também lá no mar da Galileia, um monte de gente rejeitou Jesus, porque ele começou a falar, não, você tem que comer da minha carne. Vocês estão aqui só por causa do pão que eu multipliquei? Mas você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Um monte de gente abandonou. Ah, também não quero. É muito interessante, porque quem não tem convicção daquilo que vive, é como aquele texto, né, de Efésios 4. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelo outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça, Jesus Cristo. Os discípulos estavam ali, vendo toda aquela movimentação, aquelas correntezas, aquela oposição, aquela dúvida. Quem é Jesus? É o Messias? É político? Quem é esse Jesus que está falando coisas que eu não entendo? Porque andar com Jesus, ele vai te levar a situações onde você não vai entender tudo e você vai ver pessoas rejeitando ele e a sua fé vai ser testada. Então Jesus olha para os 12, ele olha bem para Pedro e fala assim, você também não vai? E você? Você também não vai? E aí, Pedro, ele responde, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Cristo. Quando você segue, quando você se torna, quando você ressignifica, ninguém pode tirar a convicção do seu coração. Ninguém pode mudar a convicção do seu coração. Eu quero que você pense agora. Já estou encerrando aqui. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero pensar, eu quero que você pense aonde você está diante desse mar. A Bíblia diz que Pedro e Simão e André, eles estavam no mar, assim, jogando as redes. Eles estavam no meio do trabalho, eles estavam ali exercendo, e talvez você está assim. Você está trabalhando, você está estudando, você está ali, sabe, lutando para conseguir conquistar as suas coisas, você está avançando, está tentando fazer decisões de santidade, você está ali, você está com a sua rede no mar. Tiago e João, eles estavam lavando as redes, eles estavam preparando as redes antes de entrar no mar. E talvez você esteja preparando as suas redes. Talvez você está pensando, que universidade que eu vou fazer? Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você tem orado sobre isso. Você tem procurado entender a vontade de Deus. Você está procurando entender minha vida afetiva, meu namoro. Questões do meu coração que eu preciso resolver. Você está lavando as suas redes. Você está pensando, para onde eu vou? Talvez uma fase que nunca mais volte na sua vida. Talvez você está ali na beira da praia. E você está como Pedro. Cerca de 3 anos depois, porque Jesus morreu, ele não sabia para onde ir, ele negou Jesus, ele errou, ele pecou, ele estava mais decepcionado, na verdade, com ele mesmo. E ele estava ali no mar da Galileia, pegando as redes de novo. Talvez você seja essa pessoa. Pensando, o que eu fiz? Esse lugar aqui do meu chamado, tanta história para contar. Talvez você carrega, sabe, os rasgos dos anzóis na sua mão. Talvez sua mão está marcada pelas redes que você puxou. Qual que é o seu mar? Alguns de vocês, você está no meio da tempestade. As ondas estão vindo contra você, vem uma notícia de um diagnóstico, vem uma notícia difícil, vem uma notícia que está mexendo. Você foi levado pela correnteza, levado por, sabe, esse sentimento de medo, de ansiedade. Você tem lutado com isso, no meio da tempestade, você está lá, eu vou morrer. Mas a boa notícia é que Jesus passou por ali. Jesus andou por ali. Ele andava sobre aquelas areias, né, tão bonitas. Ele andava com serenidade, o vento vindo contra a face dele. E ele avistou de longe. E eu quero dizer que hoje, Jesus está andando nesse lugar e ele te viu de longe. E ele está chegando perto de você. Ele está se aproximando de você. E ele está te chamando pelo nome: Mariana, Pedro, Marcos, Rafael, me siga. Você quer me seguir? Você quer dizer sim? Se você disser sim, eu vou fazer de você um pescador de homens. Se você disser sim, eu vou fazer de você alguém que traz o reino de Deus. Talvez no lugar onde você está, na realidade onde você está, com as limitações que você tem. Mas todo convite, na verdade todo chamado é um convite. Porque Jesus, ele nunca impõe algo sobre você. Ele sempre te dá uma oportunidade de resposta. Qual vai ser a sua resposta? Eu tenho no meu coração que nessa manhã, nesse tempo, Jesus tem falado algumas coisas para você. Ele tem te chamado, ele tem te convidado, ele tem chamado você no seu barco, no seu mar. E ele está falando: você quer vir? Você quer dizer sim? Para alguns isso vai incluir uma mudança de escolhas da sua faculdade, do seu namoro, do seu relacionamento, eu não sei. Eu já preciso encerrar aqui, mas eu quero muito que você dê a sua resposta para Jesus. Nós vamos orar encerrando, e se você sente no seu coração que há um chamado para o qual você precisa dar uma resposta hoje, eu quero que você fique de pé e nós vamos orar por você. Há um chamado ministerial, há um chamado numa montanha das artes, no mundo dos negócios, há um chamado para a sua família, há um chamado para uma cidade, há um chamado para uma nação, há um chamado para liderar um GDC, há um chamado para você se levantar em santidade, há um chamado para você se levantar como um intercessor, alguém que não julga, mas que ama. Quantos vão dizer sim? Aleluia, Espírito Santo de Deus, obrigado, obrigado, porque a tua voz, ela é diferente de todas as outras. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é esse que nos conduz, é esse que nos transforma, é esse que pega os nossos sonhos rendidos no altar, ressignifica, aumenta, redime, Pai. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor complete aquilo que o Senhor começou na vida de cada um aqui. Sela com o teu Santo Espírito, que eles recebam pela fé, não algo que eles buscaram por si mesmos, mas algo que o Senhor deu. Deus, que eles recebam um novo nome, que eles recebam uma nova autoridade, que eles recebam uma convicção, que eles recebam, Pai, a força do teu Espírito. Nós levantamos as nossas redes, nós levantamos as nossas redes nesse mundo caído, nesse mundo triste, e vamos dizer: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Oramos assim com fé e gratidão. Amém e amém. Deus abençoe você.